Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde, à quinta-feira, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes. Operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virgínia López e Jair Ratner com Rui P. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Fernando Negrão estreou-se como líder da bancada parlamentar do PSD no debate quinzenal com António Costa. Um debate marcado pelo tom cordial das intervenções. O novo líder parlamentar do PSD levou ao Parlamento o tema do negócio entre o Montepio e a Santa Casa. O governo, disse ele, é o Robin dos Bosques ao contrário. Negrão prometeu uma oposição responsável, construtiva, mas firme. Qual é a opinião que vos deixou a estreia de Fernando Negrão como líder do PSD?
Eu acho que o António Costa podia muito bem mexer a lâmina dentro a ferida e exaltar todas as contradições e as brigas dentro do PSD, mas foi elegante. Também porque não precisa, com amigos assim, quem precisa de inimigos, não? Faz muito bem sozinho o PSD o trabalho de autodestruir-se. Então foi tudo cordial, deixa estar, faz. Agora, este conflito entre o gruppo parlamentare, teoricamente, un deputato tem mais legitimidade che non un presidente do partito. È eletto do povo, ma na pratica è nomeato da un segretario do partito e sta lì, molti elettori nem conhece, vota a lista e acabou. O presidente do partito è a final o chefe di un gruppo privato, no? Un'associazione, non sei che un partito è una cosa privata, então in principio tem meno legitimidade, mas una vez che o partito decide de mudar politica e nomeia o Rui Rio para quer dizer que quer mudar a politica e os que stanno lì, os deputados, sono todos eleitos, sono nomeados por Passos Coelho, pensam como Passos Coelho, então è normal che haja questo conflitto. Agora, quer dizer, o que vai acontecer, o que eu imagino que vai acontecer é que Rui Rio perde as eleições porque não vai poder fazer um bom trabalho com este grupo parlamentar. Então, perde as eleições, vai ser defenestrado do Montenegro, o qual chega com um grupo parlamentar que será investido, nomeado por Rui Rio, e a história recomeça de zero, porque... Então, eu acho que deveriam... também porque isto não podem fazer agora. Montenegro, ok, foi embora, disse, ah, que dignidade. Sabem estes que não vão ser repostos na lista dos nomeados na próxima legislatura. Então, disse, ok, faço o que quero. Quando não tem de ser reeleito, ou faço, segundo a própria consciência, sim. Mas porque vão perder então, tem alguma revanche contra o Rui Rio.
Virgínia, Jair.
Bom, há dois pontos a respeito do debate. Primeiro, eu diria os temas escolhidos para o debate. O Fernando Negrão escolheu a questão do Montepio Santa Casa. O que parece que ninguém discute nesse tema é que são duas instituições cuja origem é diametralmente diferente. A Santa Casa é uma instituição ligada à igreja com o sentido de caridade, de apoiar os pobrezinhos, de tirar de quem não, de dar a quem não tem, não no sentido do seu empoderamento, mas de suprir as situações de miséria absoluta. Já o Montepio, ele é uma instituição que teve origem em pessoas ligadas à maçonaria, e que tinha o objetivo de apoiar a quem faz parte do grupo. São duas instituições cuja base é completamente diferente, cuja cultura é diferente, e eu não sei se é possível compatibilizar essas duas culturas. Isso é um problema que foi colocado, e ninguém discutiu isso até agora. Mas não é isso que está em questão. O que estava em questão era o primeiro debate parlamentar Fernando Negrão, Antônio Costa. Também a ótica que foi apresentada não é a ótica mais correta. Fernando Negrão não estava disputando com Antônio Costa, mas sim ele estava disputando quem é que ia ser a liderança da oposição. E, claramente, quem perdeu esse debate foi Fernando Negrão em relação à Associação Cristas. Quem ganhou o debate foi a Associação Cristas, que ela se colocou como liderança da oposição. O Fernando Negrão escolheu um tema que... da área econômica. Neste momento, escolher um tema da área econômica não é a melhor. Com o crescimento econômico que o Portugal tem, é difícil você encontrar argumentos para se opor ao governo. É bastante difícil. Esse é um dado. Agora, e a Associação Cristas escolheu um tema que pode até ser acusado de populismo, por questão das cartas que todas as pessoas receberam das finanças, os e-mails das finanças, dizendo que tem que limpar as áreas. Ninguém sabe exatamente como limpar o que está em volta. Bom, e ela consegue falar alguma coisa que toca mais as pessoas. Eu acho que, nesse caso, o Fernando Negrão perdeu o primeiro. E, como dizia o Jaime Gama, é difícil ter uma segunda oportunidade para uma boa primeira impressão.
Virgínia, como é que tu avalias o aplauso ao Passos Coelho, da bancada do PSD, naturalmente, da bancada do CDS também, presumo, mas digamos que a cortesia, a cordialidade com que o Parlamento, no fundo, também através do Presidente da Assembleia, dedicou nesta saída de Passos Coelho?
Em Espanha é um termo que se utiliza muito, que é casta. E afinal é casta, não é? Afinal são todos políticos, são todos deputados, afinal todos fazem o mesmo. E então afinal esta, como é que se chama? Solidariedade de classe. Eu sou sempre a favor da cordialidade e da educação. E então, eu estaria muito crispada se tivesse que enfrentar este tipo de debates e de encontros periódicos nesse tom de crispação constante. Isso sou eu. Portanto, eu agradeço o tom da cordialidade até quando se tem opiniões diferentes, que é o caso de um debate parlamentar, não é? E até que se apresentem temas onde não há possibilidade de chegarem a acordos. Por isso, Portugal é um país de cordialidade e educação. Por isso, parece-me que está dentro do ok, eu posso não discordar de si.
Mas há diferença entre levantar-se em pé e aplaudir com entusiasmo, ficar sentado e aplaudir com menos entusiasmo, e não aplaudir, aliás, falar com o vizinho e dizer, olha estes burros.
Exatamente, por isso é que eu sempre sou quem se levanta e bate palmas entusiasticamente, é porque está muito mais a favor do que está a acontecer. Quem bate palmas por educação, mesmo não acreditando muito, ok, pode ter um tom de um certo grau de hipocrisia, mas mantém-se na cordialidade. Estão a partilhar o mesmo espaço, portanto vamos dar-nos bem, mesmo enquanto depois não haja mais relação. Agora, o de falar quando outra pessoa olhar para o telemóvel, etc., isso já me parece má educação. Não me parece uma postura de não estou a favor, não, parece mesmo má educação. Mas pronto, isso sou eu, posso estar errada. A nível de Fernando Negrão, eu acho que ele não, pode ser visto como perder ou como ganhar, mas também eu acho que é um próprio estilo ou uma própria estratégia que ele assumiu até de forma explícita, ou seja, não vou ali para me enfrentar sempre com o governo, vou para trabalhar e para encontrar
mas ele também foi prejudicado por causa desta saída do Passos Coelho, que digamos que desviou a atenção para...
E também porque não há unanimidade, ou seja, foi o líder escolhido com menor percentagem de sempre dentro do PSD, portanto, obviamente não é um...
Sim, a bancada não o ama, não é?
Não o ama, portanto, é como dizia Marques Mendes, eu, no seu caso, teria-me ido embora, porque não teria apoio. Voltamos à mesma, tu podes ser amado unanimemente, ou podes entender que a pessoa... que as pessoas que te votam são legitimidade suficiente para exercer seu cargo. Portanto, ele optou por esta segunda opção e com o estilo de dizer venho para cooperar, não venho para me enfrentar radicalmente. E também eu acho que faz sentido dizer, mas entretanto havia mais alguém que se apresentasse, porque também não houve mais pessoas, ou seja, também eu acho que também acaba por ser muito fácil votar em branco ou votar nulo e não dizer, eu estou aqui disponível para até uma pessoa, ou seja, acho que ele pelo menos está a dar algo, pode ser errado, o resto pode não concordar, mas está-se a pôr à disposição, neste caso, do seu partido.
Muito bem, o Ministro do Ambiente e a sua homóloga espanhola vão encontrar-se no Fórum Mundial da Água, em Brasília, para falar do cumprimento insuficiente do acordo sobre questões de impacto ambiental. O projeto da mina de urânio de Retortillo, em Salamanca, em Espanha, perto da fronteira portuguesa de Almeida, vai ser o tema principal do encontro. A instalação da mina de urânio naquela região de Salamanca já deu origem a perguntas e protestos, não só dos ambientalistas e autarcas, mas também dos partidos da Assembleia da República. Há razões para preocupação, do vosso ponto de vista, o funcionamento desta mina de urânio naquela região espanhola próxima da fronteira?
Acho que sim. Eu acho incrível que... Depois falar a Virgínia sobre esta mentalidade espanhola, mas quer dizer, em um assunto deste tipo, é inutile che un paese come Portugal faccia una scoglia antinucleare, antifumo, se il vicino sta a fumare e giocare tutto suo liscio qui. Cioè, e poi l'Europa, ok, l'Europa non esiste in questo caso, perché os paesi, a Francia, o os paesi che fecero una scoglia nucleare da energia atomica, sia come bomba, sia come energia mesmo, che mandano, então a Europa invece devia ter una posizione mais ecologica, mais avanzata, mais civilizzata, ma e banir, perlomeno in tutta Europa, impurrando il mondo a fare lo stesso. Invece a Europa non tem nenhuma posizione, invece devia essere un assunto europeo, cioè in Bruxelles devia decidere, olha, non fai, se tu fai una centrale, mesmo se sta no centro, che è Madrid, che è mesmo no centro da Spagna, vai a farla in Madrid, ma 600 km va a affettare gli altri. Non deveria poter fare. Io dichiaravo che era in Spagna.
Già sabe, di Spagna né bom vento né bom casamento.
E pouca água, não é?
E pouca parece. Água. Eu também declaravo que era Espanha. Não, posso, o meu pai pode estar a ouvir-me.
Declaravas guerra ao resto de Espanha que não Castela.
Não, que isto é Castela, ainda por cima. Isto é, ainda por cima, isto é Salamanca, até relativamente perto da minha terra. Mas concordo. Concordo que há decisões que não podem ser soberanas, não podem ser só nacionais quando estão a afetar um território que não tem fronteiras. É porque quando nós ultrapassamos de um lado ao outro da fronteira, só porque diz Espanha ou diz Portugal, sabemos que mudamos o país, a geografia é exatamente igual. Portanto, não há fronteiras territoriais. Os espanhóis vão ver os cerejos, agora as cerejeiras em flor, a Albaia del Jerte, e aqui é Fundão. Mas é que porque há uma fronteira no meio, porque a zona territorial é praticamente igual. E então, por isso é que eu acho que a este nível, a Europa, aqui é que a voz da Europa é que tem que ser ouvida. Aqui é que tem que haver regras para todos. O salário, sim, todos vamos ganhar o mesmo um dia. Mas claro que faz sentido. Por trás de toda esta implementação, que felizmente ainda não está em marcha, porque ainda não têm todas as autorizações pertinentes para pôr em prática, portanto não quer dizer que esteja a avançar. É uma empresa australiana que quer avançar e que já está há uma série de anos a tentar. E há denúncias por parte de grupos ecologistas de corrupção por trás de todos esses licenciamentos, que também não surpreende nada. Prática comum. Portanto, nada. Ou seja, alterações ou não a elaboração de planos de impacto medioambiental ou alterações das próprias autarquias para avançar nesse sentido. Ou seja, que também terá que ser investigado. O dinheiro é sempre tão suculento. E eu acho que Portugal não existe a palavra suculento.
Sim, sim. Havia um pugilista norte-americano que dizia que o dinheiro é de facto uma chatice, mas acalma muito os nervos.
Não é? Exatamente. Mesmo até quando tens urânio por perto, que te pode dar cabo da saúde a longo prazo. Mas as férias nas Caraíbas dão sempre jeito. Mas não, mas acho que Portugal tem todo o direito a exigir. E se a Espanha não responde, então terá que exigir a Bruxelas, que por isso é que afinal
sim,
Bruxelas
é o que faz.
Então terá que, o que eu acho é que aqui o que temos que avançar é para esse tipo de leis comunitárias que impeçam
sim,
este tipo de
vai dizer
práticas.
À França de tirar as suas centrais nucleares.
Então vamos todos votar nos verdes. E quando os verdes mandem nos governos, então claro que os governos terão que tirarão
Bom,
de forma
mas,
natural esse tipo
para
de
lá,
energias
para lá, Jair, para lá da questão do urânio, desta mina de urânio, muito próximo da fronteira, já houve outro problema com a central nuclear também, nos resíduos de Almaraz, mas parece que há aqui um problema de equilíbrio na relação entre Portugal e Espanha, não é?
A Espanha,
porque estamos a falar também da água, não é?
A experiência mostra que a Espanha não leva em consideração Portugal quando o problema é poluição. É o que acontece lá com o Rio Tejo, com as descargas, com Guadiana, com a central elétrica nuclear de Almaraz. Bom, e qual motivo para acreditar que vai ser diferente agora na... como é que é o nome do lugar?
Retortilho,
né? Primeiro, o que eles vão fazer com os resíduos radioativos?
Mas desculpa, Jair, eles importam-se pouco com a própria contaminação da Espanha. Ou seja, quer dizer, não estão preocupados com o se afeta Portugal, porque estão a decidir colocá-lo em território nacional. Ou seja, imagina que
mas
é que
a questão
importa,
é não, aqui se está, não importa. Almaraz fica a quantos quilômetros da fronteira em cima do Tejo? Sim, qualquer água vem para cá.
Sim, sim,
essa mina.
Os rios têm tendência, pode explicar lá aos teus compatriotas, os rios têm tendência a correr para o mar, estás a ver? Só nas canções é que podem correr ao contrário.
Eu acho que alguns espanhóis não devem saber isso ainda.
Bom, então, mas e também a água para a mina, a previsão, o projeto, prevê que a água é um riozinho, um riacho que corre para a bacia do Douro. Então, quer dizer, isso...
Cioè, vão limpar o urânio com água, que depois vão no Douro.
Para uma mina é necessário ter água, e então o rio, e tendo um rio perto, que ele faz parte da bacia do Douro. Então, a questão é o que vai ser feito, como é que vai ser encontrar uma forma de poder recuperar o ambiente depois disso. Enquanto não houver isso, não se pode deixar essa mina seguir ir adiante. Eu acho que é essa a questão.
Uhum. Tens algum truque, Virginia, para sensibilizar as autoridades espanholas para estas questões e começarem a equacionar Portugal quando decidem este tipo de coisas? Algum truque que nos possas ensinar para nós lidarmos com os espanhóis?
Pôr mais is nas palavras vocês já fazem quando falam com espanhóis. Falar mais alto e com a boca mais aberta, também é um truque que funciona muito bem para falar eles. E depois cortar mesmo, parar. Diz, ok, a água é vossa, então vai ter que ter, tipo, como quando estão na estrada, que é aquelas placas de, como é que se diz, inversão de marcha.
Sim.
Pronto, a mesma coisa com a água. Vão ter que criar uma manobra de inversão de marcha e dizer, ok, agora esta água é vossa, e depois a partir daí vocês ficar com a água portuguesa, não sei.
Muito bem, nós vamos... Sim, diz.
Não, também a dizer, mas se calhar estou enganada, que depende às vezes também um bocadinho da cor dos governos, em que há mais sensibilidade para ter...
Mas achas que este encontro de Brasília pode trazer alguma solução ou não?
O que realmente me custa é que o Ministério do Meio Ambiente teria que ser o Ministério que proteja o meio ambiente, não o Ministério que dê autorizações para construírem coisas que vão contra o meio ambiente. Mas acho que a assertividade do lado português, eu acho que essa cordialidade portuguesa perante o autoritarismo imperialista de séculos espanhol, ninguém se ofenda se estão a ouvir,
castelhano sobretudo,
castelhano, às vezes faz com que o português tenha que olhar-se sempre um pouquinho mais acima do espanhol, porque o espanhol sempre se olhou um pouco mais acima, e felizmente as novas gerações já viajam muito mais a Portugal, já há muitos mais Erasmus, muito mais low cost, e que se veja Portugal como um país realmente grandioso que Portugal é, e os portugueses têm que ir com essa assertividade.
Então, os espanhóis que se tornam mais maleáveis e não os portugueses que fazem cara de mal, como é?
Como Miguel Esteves Cardoso
dizia. Exato, fazer cara feia, não é?
Fazer cara feia aos espanhóis. Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Virgínia López e Jair Ratner. A Itália vai a votos em eleições legislativas no próximo domingo. As sondagens mais recentes colocam a Forza Itália de Silvio Berlusconi com 17 a 18% das intenções de voto. Os números apontam, neste momento, para uma vitória do Movimento 5 Estrelas, coligação de direita e extrema-direita, com um resultado entre os 25% e os 35%. O Partido Democrático conta com 22% das intenções de voto. Vai ser difícil, Ronaldo, governar a Itália, ou formar um governo em Itália.
Não sei.
Ou não?
Cioè,
a Itália normalmente surpreende-nos, não é?
A situação é dramática. Aliás, é trágica. Agora, os italianos têm uma grande capacidade, não de compromisso, mas de entrelaçar, enxugar, como no Brasil. Quem sabe que aliança pode aparecer depois das eleições. A situação é esta. A esquerda desapareceu. Ou seja, ficaram pequenos partidos... fragmentados, alguns não vão chegar à barreira do 3%, com isto Rosatellum não é um vinho, é um novo sistema eleitoral na Itália, depois do Porcellum, Rosatellum, então são partidos mais ou menos dos velhos comunistas, que já não existem mais, não? Mas com alguma nostalgia, um pouco naif, vabbè. Depois há o maior partido da esquerda, mais da esquerda, aliás, menos da direita, é o Renzi, o PD, che houve una scissão, cioè un gruppinho saiu, che erano os velhos comunistas, e finalmente Renzi assumiu a sua veste direita, democristiano. Aliás, ele quer fazer, parece, un gruppo parlamentare con a Europa, con Macron e Ciudadanos, o che quer dizer de direita.
E a ponte é Emma Bonino aí, a ponte para isso, pode ser Emma Bonino.
Sim, mas há muita polêmica também com a Emma Bonino, que era radical, vabbè. Mas, então, o PD talvez tenha 20, 25%, não se sabe. E não vai só com grandes alianças, que não vai ter a esquerda, porque são pequenos. Talvez com Berlusconi possa ter alguma aliança, ou seja, um grande centrão europeísta. São os únicos europeístas na Itália, o PD e Berlusconi.
PD e o Renzi, né?
Sim, PD de Renzi. Che agora è de centro o centro-direita, non è mais de centro-esquerda come parecia antes. Aliás, quando era de centro-esquerda, fez o trabalho sujo che nem Berlusconi conseguiu ou non tive a coragem de fazer, con o Job Act, che seria a nova legislação laboral, mais liberista e tal. Bom, a direita a situação è horrível. Tá. O Berlusconi più mais moderato. A speranza da Italia è Berlusconi.
È incredibile.
Berlusconi che con 80 e tal anno scende con una plastica nuova, con un sorriso con dente storto di porcellana da miglior qualità. E la unica speranza è questa, perché è direita moderata, europeista. Perché già fece un'alleanza con Fratelli d'Italia. Ah, pensa, Forza Italia è una linguagem de futebol. Fratelli d'Italia sono as palavras, come dire o esplendor de Portugal, sono palavras do inno da Italia, se stanno abusando. Fratelli d'Italia è o herdeiro natural do fascismo, sono fascistas. São fascistas.
Até parece de gelado. Fratelli d'Italia. Sim. Gelataria, Fratelli d'Italia.
Sim. São fascistas mesmo estes. E outro é Salvini, da Liga, che è invece un aspetto un poco mais razzista, è un fascista ma più sobre il razzismo contro os immigrantes, oltre mesmo fascista puro, no? Agora, o problema dei fascisti con Berlusconi nos anos 90 foram, come si dice in Italia, desalfandegados, sdoganati i fascisti. Antes erano pocos o de qualquer forma se envergognavano a dizerlo, agora não, fazem saluto romano, dizem sono fascista, sì, perché, quer dizer, há un artigo na Costituição italiana che diz è proibita a ricostituzione do partito fascista e fazer apologia do fascismo, e le stanno a fazer, se chama d'altra forma, ma stanno a fazer apologia do fascismo. Então, se faz un'alleanza con Berlusconi, che già è centro-direita, con l'estrema direita, che è la violenta, verdade? Agora, na Italia, o che ha? Ha gruppinhos de estudantes o antifascistas verdadeiros, quando ha una reunião de Casa Pound, Casa Pound, da Ezra Pound, sono roba de direita. Quando ha una manifestazione fascista, os antifascistas se riunem. Modo violento no, non è questo problema, è che vanno a protestare contro questa cosa anticostituzionale e la polizia, no? Che va, non è che va a tirare os fascistas de ali che sono anticostituzionali, va contro os studentes e batte con una violenza che a chi non si sognano os polizia, che sono violenti, vimos in un relato, sono violenti. Então, a unica, então, io acho, non sei che va a ganare, ma acho che va a ganare a direita. E arriscamos ter uma Itália que é importante na Europa, como a Hungria, como a Polônia, É a única esperança para moderar. É Berlusconi. A única esperança para moderar tudo isso é Berlusconi. Imagina um pouco.
Como é que vocês avaliam esta longevidade de Berlusconi?
Eu acho que era coisa.
É necessário. Viagra.
Não, é necessário ter um. Ver que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer porque mudou o sistema eleitoral italiano. Eles gostam de mudar muito esse sistema eleitoral, né? Foi considerado anterior anticonstitucional, porque dava um prêmio.
Também agora dá um prêmio.
Mas eles encontraram uma forma mais constitucional de dar um prêmio, que é o seguinte: uma parte dos deputados é eleita diretamente por nome, ou seja, você escolhe o deputado por nome, e uma outra parte, e o nome é vinculado ao partido no qual. E outra parte dos deputados pela proporcionalidade. Quer dizer, mas para proporcionalidade, o partido tem que ter, acho que se não me engano, 10% do total de votos para poder entrar na disputa da proporcionalidade. Né? Isso, essa mudança traz um pouco de incerteza sobre o que vai acontecer. Uhum. Nesse momento, depois, o que acontece é que há uma divisão geracional dos italianos. Os italianos, bom, os mais novos, a grande parte deles, a grande maioria deles, apoia os 5 Estrelas.
Não falei dos 5 Estrelas, que parece que vai ser o maior partido, sim, mas não faz aliança com ninguém, então bom, não vai no governo.
E pode chegar aos 30% e pouco. Mas não quer se aliar. Ou até se fala na possibilidade de uma aliança entre os 5 Estrelas e a Lega Norte. Fala-se nisso. Depois, as pessoas de mais idade voltam-se para os partidos de direita, que dão a ideia de alguma estabilidade, de olham para um passado em que as coisas eram melhores, falam de um passado em que as pessoas eram melhores e atribuem aos estrangeiros, à Europa, os problemas que eles têm. Os problemas que eles têm são de foro econômico. São de foro econômico, porque o que acontece é que a Itália não saiu da recessão de 2008. Não saiu. Então, há pessoas que já têm 40 anos de idade e nunca tiveram grande quantidade de jovens, a maior parte dos jovens, já não são jovens há 40 anos de idade, nunca tiveram um emprego fixo, não tiveram uma
estabilidade.
Estabilidade, não saíram da casa dos pais. Trabalham, têm empregos parciais, empregos de tempo, recebem miséria. E as empresas, com o avanço tecnológico, empregam cada vez menos pessoas. Conseguem ter lucro, ou seja, há uma maior divisão do tecido social italiano está sendo destruído. E, quer dizer, para essas pessoas, quem surge, e aí é que surge Silvio Berlusconi, tentando dizer aquele momento em que eu consegui dar. E o Silvio Berlusconi, ele sem dizer o nome, mas ao que tudo indica, deu as indicações de quem ia ser o candidato para primeiro-ministro. Ele, por ter sido condenado, não pode ser eleito. E ele, o nome que ele parece ter indicado, que ele não falou o nome, é o Tajani, que é o presidente do Parlamento Europeu. Que é, então, isso daí é porque seria uma força europeia, pró-europeia, e poderia trazer outras ligações.
Deixa-me ouvir, Virginia, sobre esta de alguma maneira surpreendente pouca performance do Renzi, do Matteo Renzi, que aparece atrás de Berlusconi nas projeções das sondagens.
Mas é porque parece kamikaze. Parece um político kamikaze, ou seja, é o jovem, é o que mais rápido chega, mas também é o que rapidamente...
Agora se apresenta como o Macron da Itália.
Para já, não ia voltar, e volta, que é esta capacidade dos políticos do irrevogável. Depois,
de revogar
o irrevogável. Depois, é isto que eu estava a ouvir, Ronaldo, de estar perto da esquerda, e agora que muda na cabeça de um político? Político, ou então estava disfarçado antes e sempre foi algo que não era, e por isso que digo, acaba por ser um pouco kamikaze. E porquê que o Berlusconi, na prática, isto acontece porque que o Berlusconi tem este peso, ou porque é que o Trump ganhou as eleições, ou porque é que vemos uma Venezuela completamente manipulada pelo Maduro, é porque falta do outro lado as mentes críticas, os bons líderes que sejam capazes de tirar o lugar, ou como é que estas são tipo políticos eucalipto que secam tudo à volta. Porque Berlusconi, como é que é possível, italianos, liderados por ti aqui no exílio, que este senhor seja inabilitado e que seja quem manda na política e que ainda por cima seja visto como o salvador da pátria? Certo. É que isto é tipo, mas estamos todos malucos?
Estamos malucos.
Porque ainda por cima é como o catalisador de tudo o que pode dar mal. Ou seja, o que controla e dizer, bom, mas ok, tem tudo ali os populistas, os fascistas, os neofascistas, mas se estiverem sob o eucalipto que não os deixa fluir, então estão controlados. E ainda por cima, se tem um primeiro-ministro que é o tal europeísta, controla também o que um Beppe Grillo pode fazer contra a Europa. Portanto, realmente, e hoje eu já ia dizer, pois é que eu obrigada, porque acabei de saber que já não sou jovem, tenho quase 39, acabei de descobrir que os de 40 já não somos jovens.
Tu serás sempre jovem.
Serei sempre, ainda bem, obrigada.
Muito bem.
Portanto, mas só para concluir, é que imaginas as pessoas de 40 anos que realmente estão nesta situação de não ter. Portanto, há toda uma crise da política e da sociedade que Itália é um claro exemplo do resto da Europa.
Isso é um conforto, de resto, para as mães italianas.
É?
Não é? Que gostam de ter os seus filhos.
Ah, são as donas que fazem boa comida, por isso é que os rapazes não se vão embora.
Exatamente.
Afinal, é isso.
Bom, estamos a caminhar rapidamente para o final desta emissão, mas eu não queria deixar de tocar aqui neste assunto. Boris Johnson, o ministro britânico dos negócios estrangeiros, disse à BBC Radio 4 que o Reino Unido devia ponderar seriamente uma intervenção militar contra a Síria se existirem provas indiscutíveis, onde é que já ouvimos isto, sobre o uso de armas químicas pelo governo de Bashar al-Assad. A Síria vive uma nova onda de violência extrema, com combates em gota a continuarem, apesar da resolução aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que exige uma trégua na região. A NATO também se junta às Nações Unidas no apelo a que cessem todas as operações militares para que seja possível fazer chegar ajuda humanitária à região. O mundo indigna-se com os combates, mas os combates continuam. Quanto é que vale a indignação do mundo? Os vídeos vale pouco neste caso.
Olha, eu acho que a questão da intervenção, bom, a intervenção da estrangeira já acontece na Síria. Já acontece. Não é o Boris Johnson, ele quer desviar a atenção em relação aos problemas que
do
ele
Brexit,
tem do Brexit, que eles não têm solução para o Brexit, não têm solução para nada, que eles a proposta que ele apresenta é completamente furada economicamente, de perda de capacidade econômica, então ele procura, como ministro das negócios estrangeiros, relações exteriores, desviar a atenção para fora. Quer dizer, a intervenção estrangeira acontece. As tropas que estão lá são tropas russas que estão ali, que de repente, quando morrem, viram mercenários milagrosamente. Espero que recebam bem por isso, pelo menos. Né? Depois, quando houve o combate, e quem esteve do outro lado do combate com as tropas russas eram tropas americanas que estavam apoiando os curdos. Quando os russos, até apoiados pelo governo de Assad, atacaram os curdos, foram tentar invadir, as tropas americanas entraram em combate contra aqueles. Morreram, acho que, 200 atacantes, dos quais sei lá quantos russos. Né? E, ao mesmo tempo, as forças curdas que estavam lutando contra o Estado Islâmico tiveram que largar essa luta porque a Turquia resolveu invadir a região, né, de Afrin, e os curdos vão lá defender o território com maioria curda, porque a Turquia não aceita a entidade nacional. Quer dizer, o conflito já está internacionalizado, já há intervenção estrangeira.
Que papel pode ter a Europa aí? Pode ter algum papel?
Sim, a mim indigna-me. Mas indigna-me a hipocrisia de dizer, ou seja, de as armas químicas não, mas se convencionalmente podem continuar a morrer. Só não podem morrer é com armas químicas. Quer dizer, parece-me completamente hipócrita e parece-me que Síria não interessa. aos europeus, Síria não interessa. Enquanto morram lá e não venham muito chatear-nos, não interessa. Mas, novamente, falta essa capacidade de liderança a nível europeu para procurar uma solução pacífica. E lá há muitos mais interesses territoriais das potências que estão implicadas no conflito, como dizias. Por enquanto, quem ganha é a Rússia, para os seus próprios interesses, não para os interesses dos sírios que estão a morrer na guerra.
Uma palavra só tua.
Sim, eu acho que o Johnson quer passar de Trump inglese com cabelos laranja, quer passar a criminal de guerra, como fez o Blair, o Barroso, cioè as provas inconfutáveis eu quero ver. Até agora eu vi video daqueles che strappano le lacrime de meninos straziati, che sono le prove inconfutabili, che fez, non si sa che fez. E poi dico, os russos, dico, a comunicação social, quero falar mal dos jornalistas, quando tempo atrás havia, stavano a fare esattamente la mesma cosa, no Iraq, os americanos con os aliados ocidentais, na Síria, o Putin con Assad, a lutar contra o Estado Islâmico. Agora, os americanos estavam destruindo os terroristas do Estado Islâmico, se havia sim algumas perdas colaterais, mas na guerra é normal. Agora, invece, o Assad estava assassinando os rebeldes contra o seu regime e a sua população. Então, vamos ver se conseguimos falar seriamente.
Jair, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
Bom, na quinta-feira da semana passada, a campeã olímpica brasileira de judô, Rafaela Silva, estava num táxi a caminho da sua casa, no bairro de a casa dela fica no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Rafaela é um caso de sucesso. Através do esporte, ela conseguiu sair da favela onde ela morava, a Cidade de Deus, que foi cenário e nome de filme, e foi para um bairro de classe média. Só que o Rio de Janeiro encontra-se sob intervenção do exército. E os soldados, procurando por drogas, resolveram parar o táxi em que ela era passageira. O que fez com que eles escolhessem aquele táxi? Foi uma coisa que eles viram de longe. Era um táxi com uma passageira negra. Bom, ela só conseguiu seguir viagem depois de explicar e mostrar que ela era campeã olímpica de judô.
Ah, isso era importante.
Porque na cabeça dos soldados, a explicação para uma mulher negra estar num táxi, ela deve estar envolvida em tráfico de drogas.
Virginia.
E se tivesse levado a medalha ao peito, ela tinha roubado a medalha, não é? Uhum. Também essa seria a lógica. Em Espanha, Arco é a feira de arte contemporânea, que já tem 36 anos, salvo erro, e então este ano houve censura. Houve uma peça do artista Santiago Sierra que se chama Presos Políticos na Espanha Contemporânea. E então, não sei se viram esta notícia, eram as caras pixeladas de alguns presos políticos ou políticos presos, que aí é que vem todo o debate, se são presos políticos ou se são apenas políticos presos. Um deles, por exemplo, era o Oriol Junqueras, um dos independentistas catalães. Bom, conclusão, IFEMA, que é onde se realiza, ou seja, a feira de onde se realiza esta exposição de arte contemporânea, censurou a peça, liberdade de expressão, não é? Então foi censurada e o artista teve que a retirar. Mas no dia seguinte, os reis de Espanha inauguraram como se nada, passaram à frente de onde supostamente devia estar tranquilo. Os outros galeristas não disseram nada, há dinheiro envolvido, e então ninguém se disse, olha, como por causa da censura um colega, nós também não expomos. E o próprio autor visitou a feira. Não vá para o ar, não vou ir com uma outra peça. Portanto, afinal é um negócio, é liberdade de expressão, é jogo político, é hipocrisia, não sei.
Ronaldo,
o que me fez perder a cabeça foi outra de Trump, Donald Trump, que depois do massacre onde morreram na escola, lá ele disse que dava uma arma aos professores para defender os alunos dos atiradores. Ultimamente, na Casa Branca, falando com os governadores de vários estados, e uma vez que fizeram presente para ele que havia um polícia armado lì mesmo na porta da escola, o qual, quando sentiu os golpes, foi ligar a polícia porque chegasse a polícia, que chegou velozmente, ma aconteceu a chassina. Ele disse, no, perché ele era un cobarde. Fosse eu ia, mesmo sem arma, eu ia enfrentar o atirador. Agora digo, numa tasca un bêbado e un fanfarrão assim. Agora, na Casa Branca, o presidente da República.
Música é tua, Jair.
Essa semana eu trago uma cantora do Pará. Ela vem da periferia de Belém, chama-se Aila e tem 29 anos. Ela começou há vários anos com músicas românticas, de ritmo mais agitado, e ultimamente o estilo dela mudou. Ela tem procurado uma música que olhe mais para o que acontece na sociedade. A música chama-se Você Tem Medo, Por Quê? E faz parte do álbum Em Cada Verso, Um Contra-Ataque.
Vamos lá ao contra-ataque, então. Estamos de hoje a 8 dias.
Você tem medo do quê? Olha o tamanho da vida. Você tem medo por quê? Sinta estancar a ferida. A vida é nossa medida, saber o caso e partida. Um olho a gente distrai, o outro mundo contrai. Deixa então se levar, agora, agora, agora. Você tem medo do quê? Olha o tamanho da vida. Você tem medo por quê? Sinta estancar a ferida. A vida é nossa medida, saber o caso e partida. Um olho a gente distrai, o outro mundo contrai. Deixa então se levar, agora, agora, agora. Conexões, conectividade, sincronicidade. O outro lado do céu somos nós, mirando o olho do mundo. Reflexões, reciprocidade, subjetividade. Capítulo leva tudo de mim, singrando cada partida. No fundo, quero, quero, quero. Estancar a ferida. A vida é nossa medida, saber o caso e partida. Um olho a gente distrai, o outro mundo contrai. Deixa então se levar, agora, agora, agora. Conexões, conectividade, sincronicidade. O outro lado do céu somos nós, mirando o olho do mundo. Reflexões, reciprocidade, subjetividade. Cá dentro largo tudo de mim, singrando cada partida. No fundo, quero, 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 quero. Você tem medo por...